Muito boa tarde. Vamos dar início à audição da Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, a professora Ana Maria Betancourt, a quem apresento meus cumprimentos, como também ao Sr. Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação. Esta audição insere-se no projeto número de projeto de lei 444 do PSD, que introduz dois representantes do Conselho das Comunidades Portuguesas na composição do Conselho Nacional de Educação. Todos conhecem a atual, conhecem tanto quanto é possível conhecer a atual composição do CNE, que é, enfim, relativamente complicada de perceber, uma vez que enumeram uma série de instituições que são obrigatoriamente representadas, mas sobre essa matéria a Sra. Presidente naturalmente irá pronunciar-se. O objetivo final deste projeto é exatamente incluir mais uma instituição no Conselho Nacional de Educação, que seria o Conselho das Comunidades Portuguesas. De acordo com o nosso modelo de trabalho nestas audições, vou dar a palavra ao Sr. Presidente do CNE, que usará do tempo que entender, 5, 10 minutos, para expor a posição do CNEP. Nós entendemos fazer uma consulta por escrito às entidades que são representadas no CNE, e a Sra. Presidente do CNE é a única pessoa, nesse caso uma pessoa instituição, envolvida diretamente numa audição presencial. Depois cada grupo parlamentar usará cerca de 3 minutos para fazer as perguntas ou os comentários que entender sobre esta matéria, e no fim, se o Sr. Presidente do CNE assim o entender, fará um encerramento ou responderá às perguntas que eventualmente forem feitas. Sendo assim, professora Ana Maria Betancourt, seja bem-vinda, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Mais uma vez é com muito prazer que venho aqui a esta casa, e vou-lhe pedir que me permita que alargue um bocadinho a reflexão às questões que têm a ver com a composição do CNE e não me fique só por esta proposta. Eu, relativamente a esta proposta, queria dizer que o CNE se sente honrado com a apresentação e com o retrato que é aqui apresentado do Conselho. Relativamente aos representantes do Conselho, aos representantes à proposta, parece-nos que é uma proposta interessante. Eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o Conselho sobre isto, mas vou falar também em meu nome pessoal. É uma proposta interessante. Esta representação das comunidades parece-nos que é uma proposta interessante. Pessoalmente não vejo nenhum inconveniente atendendo, e isto eu gostaria de frisar bem, atendendo a que está aqui previsto que os encargos decorrentes da participação dos dois elementos correrão por conta do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E esta questão é importante porque, e peço desculpa de levantar, mas nos tempos que correm, os encargos são, com o funcionamento do plenário, são complicados já de assumir, e estes representantes vindos de longe, digamos que ainda tornarão mais pesado. Portanto, se for aprovado como a proposta aqui está, tudo bem. Gostava de refletir um pouco sobre... Nós trouxemos aqui um quadro com os sucessivos aumentos do Conselho, que talvez, portanto, é encarnado, são aqueles que se vão juntando em cada alteração, e que nos pareceu que era interessante, se calhar, não sei se haverá para todos.
A prática de funcionar com primários.
Portanto, o CNE uma instituição que prevê a participação daquilo que se chamam os stakeholders, os grupos de interesse na educação. E nós temos uma participação de um elevado número de representantes, como poderão ver no quadro. Neste momento o CNED tem 68 elementos, portanto ficará com 70. Não é nenhuma tragédia, há outros conselhos que têm, o Conselho Espanhol tem mais elementos do que este. Mas esta questão coloca alguns problemas, que é, por exemplo, a questão não só do orçamento, mas também a questão do quórum. Muitas vezes nós temos problemas com o quórum, portanto, à medida que o Conselho aumenta o seu número de membros, terá provavelmente que ser mais rigoroso no cumprimento do quórum, das presenças, não é? Porque nós temos um regimento que prevê que a partir de um determinado número de presenças, de faltas, as pessoas não poderão continuar a participar, mas fecha-se um pouco os olhos a essa questão. E também, como é a ideia é que se houver uma justificação, não conta como falta, portanto. E peço desculpa trazer aqui estas coisas que podem parecer comozinhas, mas muitas vezes nós temos problemas com o funcionamento do Conselho, que não temos quórum. Eu gostava de dizer que esta questão da participação dos stakeholders ou dos grupos de interesse é fundamental hoje em dia. Nós, a semana passada, estivemos na Europa numa reunião de Conselhos Nacionais de Educação, na EUNEC, que é o órgão que junta os Conselhos Nacionais de Educação da Europa, e foi muito interessante esta reflexão. Há um estudo que foi encomendado à Universidade de Lovaina. Eu trago aqui um exemplar que ficará aqui, não tínhamos o suficiente para todos os senhores e senhoras deputados, mas há cada vez mais a ideia de que a pertinência das políticas, a estabilidade, a criação de compromissos, a estabilidade face aos ciclos políticos, depende muito da existência destes conselhos e destes órgãos que permitem ouvir a sociedade e fazer, no fundo, este vai e vem entre a sociedade e quem decide politicamente. O nosso Conselho tem, de facto, uma representação grande, como poderão ver aí, de elementos exteriores, mas tenho, de acordo com este estudo, tem um equilíbrio interessante entre peritos e grupos de interesse. Quando falo de peritos, falo, por exemplo, nos representantes do governo, que normalmente são peritos, são pessoas que têm currículo na área da educação, ou os membros que nós cooptamos, ou representantes de associações de professores, enfim, que são, digamos, têm mais o caráter de peritos do que de representantes. E depois temos os representantes. Isto dá um equilíbrio interessante e permite, de facto, que haja debates interessantes entre uma fundamentação mais científica e técnica e os grupos de interesses. Relativamente à evolução da Constituição do CNE, o estudo que foi feito pela Universidade de Lovaina faz um reparo ao nosso Conselho, que é: o Conselho tem vindo sempre a aumentar e nunca diminuiu. Portanto, esta é uma reflexão que eu gostava de deixar aqui. Se calhar um dia tem que se ver, porque até com a evolução social é possível que haja elementos que poderiam estar menos representados, mas há outros que possivelmente poderiam estar mais representados. Por exemplo, o Conselho Espanhol tem mais estudantes, tem mais pais, tem mais professores. Nós temos poucos estudantes. Temos só 3 estudantes, eu considero pouco. Mas, por exemplo, temos uma outra falha, que é pessoas com deficiência, representantes das pessoas com deficiência, das necessidades educativas especiais, não temos ninguém. Portanto, há falhas no Conselho relativamente às pessoas que poderiam lá estar. E isto leva-nos a pensar que um dia, se calhar, temos que pensar, digamos, de um lado ao outro, ou repensar de um lado ao outro quem está, porque porque há aqui um princípio nas representações que são quase todos os stakeholders têm dois elementos. Se calhar não seria necessário haver dois elementos de cada um destes. Não estou a apontar para nenhum especial, porque não venho preparada para isto, nem gostaria de o fazer, não é? Nem estou a dizer que há pessoas que não deviam lá estar, mas estou a dizer que se calhar um dia temos que pensar um pouco a constituição do Conselho. Eu, quando tomei posse, nomeei uma comissão eventual para pensar o regimento, e talvez daí possa surgir esta reflexão. Já alterámos um pouco o regimento, as comissões, mas esta reflexão ainda não fizemos. E é uma comissão que tem alguns juristas, tem o professor Adriano Moreira, o professor Barata Moura, tem um representante da CIP, enfim, mas foram pessoas escolhidas porque têm alguma formação jurídica e têm algum peso no Conselho. E, portanto, é uma reflexão interna, mas ainda não chegámos aqui, à composição do Conselho. Só dizer que, ainda voltando ao número de elementos, até agora conseguimos ter debates muito interessantes no Conselho, com uma composição muito variada, e o facto do plenário ter um número elevado de elementos não impede que haja um trabalho mais aprofundado, porque nós temos comissões que funcionam bastante bem. Portanto, essa é uma questão que gostaria de deixar aqui. A outra questão, talvez relativa, que também é uma questão levantada neste estudo, que é a importância dos conselhos basearem os seus pareceres em estudos. Portanto, este equilíbrio entre os estudos. Eu há bocado disse que nós tínhamos, temos peritos, mas os nossos peritos e o estatuto de conselheiros nem sempre permite fazer estudos mais aprofundados. E por isso temos encomendado fora alguns estudos mais aprofundados e queremos continuar com essa dimensão. Portanto, no fundo era um pouco esta questão, resumindo, relativamente ao que cá nos trouxe, nós vemos até com interesse ter representantes das comunidades. Já agora, não temos ninguém também das comunidades imigrantes com o I. Também, provavelmente, seria interessante pensar em ter alguém representante das comunidades com o I. Se, de facto, no pressuposto de que o financiamento desta participação dependerá de outro ministério. Pronto, por agora, muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então agora entrar na fase do diálogo com os deputados. Não tenho até o momento pedidos de palavra. Sr. Deputado João Prata, do PSD, tem a palavra.